O que é que existe no escuro quando ninguém está a ver? Todos nós temos as nossas sombras. Elas seguem-nos para todo o lado. Sussurram ao nosso ouvido. Espreitam sorrateiramente quando estamos sozinhos. Algumas são memórias, outras são medos. E por vezes nem sabemos que existem. Em alguns casos, elas são os nossos maiores inimigos. Outras vezes, guardam segredos sobre quem somos de verdade. Mas o que aconteceria se por um instante as encarássemos de frente? Hoje vamos enfrentar os nossos próprios monstros e as sombras que carregamos dentro de nós. O medo tem cheiro, tem forma. Ele ocupa espaço dentro de nós. Usa diferentes máscaras. A sensação de que falhamos, o receio de não sermos lembrados, o medo de enfrentar a verdade. E se pudéssemos vê-los, se estivessem à nossa frente em carne e osso, como seriam? Talvez os monstros nunca tenham sido nossos inimigos. Talvez sempre tenham sido parte de nós.
Like the whales, and she built a chapel with her image.
pessoas que carregam dentro de si sombras, dores, pensamentos que as atormentam, mas em vez de se assustarem com elas, não. Optam antes por brincar com essas sombras, com esses monstros, aprender com eles o que têm para lhes ensinar e usam-nos até como catalisadores da sua criatividade. É esse o caso de Nick Cave, que tem um lado sombrio muito vincado nas suas letras e músicas, mas que, de certa forma, é a maneira que ele tem de revelar o respeito pelas suas sombras e, às vezes, até gratidão. Nick Cave passou por vários momentos da sua vida cheios de escuridão. As drogas, os desamores, a morte de dois dos seus filhos. Tudo isto está refletido na sua arte. A dor, o sofrimento, mas também o perdão. Mas vamos por partes. Nick Cave nasce em 1957 na aldeia de Warracknabeal, no interior da Austrália, mudando-se depois para a cidade Wangaratta. Vivia no campo, onde teve uma infância, segundo ele, privilegiada. A mãe mandava os quatro filhos para fora de casa de manhã e dizia-lhes para voltarem à hora do chá. De pé descalço, iam para o rio brincar, para a linha de comboios, e passavam o dia em aventuras. Depois veio o liceu, onde a sua rebeldia se começou a notar. Os pais, que trabalhavam lá, o pai como professor de literatura e a mãe na biblioteca, estavam perfeitamente a par do mau comportamento de Nick. Aos 13 anos, é expulso do liceu e então, como castigo, mandaram-no para um colégio interno em Melbourne, onde se manteve depois como estudante diurno quando a família se mudou para lá. Decidiu depois inscrever-se em pintura na universidade, arrependendo-se imediatamente no ano a seguir e muda para a música. Foi aí que começou a sua adição às drogas. Heroína, para ser mais precisa. O pai morre quando tinha 19 anos e ele recebe a notícia quando a mãe o vai tirar da cadeia depois de ter sido preso por roubo. Foi uma altura muito atribulada na sua vida. Tudo era uma confusão. E a morte do pai deixa um vazio enorme na sua vida. Um espaço no qual as suas palavras começaram a fluir, consequentemente a acumular-se e depois a encontrar o seu propósito.
Just tell them we're living.
Aos 16 anos, funda uma banda com alguns amigos da escola de Caulfield, à qual chamam em 1977 de Boys Next Door. Era uma banda de punk rock, que era o que estava na berra na altura. O Masturbation Generation, que ouvimos ainda agora, foi um dos temas mais representativos da banda, depois de terem largado as covers de Alice Cooper, Alex Harvey, David Bowie e Lou Reed. Já com os da Bad Seeds, Nick Cave faz um álbum tributo a estes seus heróis musicais chamado Kicking Against the Pricks, de quem ouvimos All Tomorrow's Parties, de Lou Reed. Mas voltando à história. Em 78, com a entrada do guitarrista e compositor Roland Howard, muda o destino da banda. Ele era um músico brilhante que sabia muito bem o que queria fazer e como queria soar. Nesses anos, Nick Cave ainda não sabia bem quem era. Escrevia, mas não era muito bom nisso. E a indústria musical só falava do punk rock dos MC5 e dos The Stooges. A editora queria que eles se virassem para o power pop, e eles tentaram fazê-lo, em estúdio, mas apenas chegaram a gravar meio álbum, porque nada daquilo estava a funcionar para eles. Naquela altura, na Austrália, o progresso e as novidades demoravam a chegar. As pessoas não tinham nenhuma noção que a cultura australiana tinha algum valor. Era preciso atravessar o oceano para conseguir validar qualquer tipo de sucesso. Por isso, sabiam bem, lá no seu âmago, que nunca iriam ter sucesso, e isso dava-lhes muito mais liberdade para experimentar coisas novas. Mudam então o nome para Birthday Party em 1980 e viajam para Londres, onde tudo acontecia. Mas ao ver algumas bandas que admiravam tocar ao vivo, desiludiram-se bastante com o que encontraram, porque não conseguiam entregar aquilo que os seus discos prometiam. Então, os Birthday Party agarram nessa oportunidade e fizeram dos concertos manifestações do desprezo que tinham por tudo o que se passava na Grã-Bretanha e no mundo. E aí começa a haver uma verdadeira ligação entre eles e o seu público. Sentiam-se mais ligados ao caos. Mais do que ser contra o sistema político da altura, tentando articular um caos pessoal e existencial que até podia ser político, mas de uma perspectiva pessoal. King Ink, que ouvimos no bloco anterior, foi a música que tocaram num dos seus primeiros concertos no The Underground Club para um público de 8 a 10 pessoas. Depois, a metade da segunda música, o promotor agarrou e desligou a eletricidade do palco. Mas não foi isso que os deteve, e no início dos anos 80 conseguiram encontrar o seu público e estiveram em tour por meses a fio. Aliás, desde que começou a tocar ao vivo com os Birthday Party, Nick Cave nunca mais parou. Até hoje foi sempre fazer um álbum e fazer uma tour. Até ao Covid, que o obrigou a parar durante um ano. A energia de Nick Cave vem diretamente do público, independentemente de como isso possa resultar. Nos Birthday Party, era a agressividade e o confronto, marcado pelo descontrole de Nick Cave em palco, a gritar, a rebolar no chão, a berrar até e a atirar-se do palco. Muito diferente do que vemos agora, não? Lembrem-se, Nick Cave esteve 20 anos viciado em heroína. 20 anos, não é brincadeira. Tinha uma forma de organizar o seu vício. Tomava de manhã e à noite, e isso servia ao seu trabalho a escrever as suas letras. A banda como a conhecemos hoje, Nick Cave and the Bad Seeds, surge em 1984, depois de se terem mudado temporariamente para Berlim Ocidental. Os Bad Seeds combinaram a intensidade sombria de Birthday Party com uma exploração apaixonada do amor e da dor que ele pode trazer. Nick Cave mostra-nos que os monstros mais assustadores são aqueles que moram dentro de nós. Ele transforma angústia em música, dor em poesia. O que podemos aprender com ele sobre as nossas próprias sombras? É isso que vamos ver agora.
There's a devil waiting outside your door. There's a devil waiting outside your door. And he's bucking and braying and pouring at the floor. And he's howling with pain and crawling up the wall. Oh yeah. And there's a devil waiting outside your door. He's weak with evil and broken by the world. He's shouting your name and he's asking for more. Give him more, give him more. There's a devil waiting outside your door. Oh yeah.
Yeah. devil, I am by your side. He might think he's asleep, but look at his eyes. He wants to be, but you be his bride. There's devil lying by your side. Oh yeah.
Oh yeah.
Necessary. And no more will I say, dear heart, I am alone, and she has left me, and no more shall we part. Contracts are drawn up, the ring is locked upon the finger, and never again will my letters start. Sadly, you're in the depths of winter, and no more shall. Hatchets have been buried now, and all of the birds will sing to your beautiful heart upon the bough, and no more shall. Chain of command has been silenced now, and all of those birds would have sung to your beautiful heart anyhow. Talking about well we part, and no more shall we part.
Do álbum Let Love In, escolhi Loverman, e depois do No More Should We Part, a música que deu nome ao álbum. E porquê? Porque todas falam de amor e porque não consegui resistir em abordar os temas do coração de Nick Cave. Então, do final dos anos 70 até meio dos anos 80, Nick manteve uma relação com a cantora e compositora Anita Lane. Ela chegou a colaborar várias vezes com ele, por exemplo, como coautora das letras do álbum From Her to Eternity, ou na interpretação da música Death is Not the End, do Bob Dylan, no álbum Murder Ballads. Depois, Nick Cave partiu para São Paulo, no Brasil, onde conheceu a sua primeira mulher, Viviane Carneiro, em 1990. Um ano a seguir, nasce Luke, curiosamente, apenas 10 dias depois de Jethro, o seu primogênito, filho de Beau Lazenby, que só viria a conhecer 6 ou 7 anos mais tarde. Em 1996, divorcia-se da jornalista Viviane e ainda tem ali um namoro com a cantora PJ Harvey. Sim, não foi por acaso que escolhi o seu tema The Wind para a entrada. E depois, em 1997, conhece a modelo Suzy Beak, por quem se apaixona loucamente. Suzy tinha estado em reabilitação 3 anos e, quando conhece Nick Cave, não parecia a melhor coisa a fazer, porque ele mantinha a sua adição pela heroína bem viva. Claro que não funcionou e ela acabou por se ir embora, o que piorou bastante o consumo de drogas de Nick. Mas 8 meses depois, Suzy volta e diz que não consegue viver sem ele. No More Shall We Part foi escrito com essa viragem de vida como inspiração. E foi exatamente esse gesto de amor dela, aceitando tudo o que ele era, com o bom e o mau dentro dele, que o fez depois querer reabilitar-se também e viver uma vida diferente. É precisamente aí que escreve a mítica música Into My Arms. A passear pelos jardins da instituição onde estava internado, ouviu uma melodia na sua cabeça e correu para o quarto para começar a escrever. Com Suzy Beak tem 2 filhos gêmeos, Arthur e Earl. Talvez possamos dizer que Suzy viu em Nick os seus monstros escarrapachados e, ao invés de fugir, encarou-os, no reflexo dos olhos de Nick. Ele, por seu lado, viu nos olhos dela a oportunidade de redenção e de amor. Vivem, desde então, um para o outro, completamente emaranhados um no outro, como almas entrelaçadas. E nem a morte de Arthur, que aos 15 anos cai por uma falésia, abalou a força intrínseca deste casamento. A perda que Nick Cave sentiu pela morte do filho mexeu muito com o seu trabalho. Produziu o documentário One More Time With Feeling, em 2016, e em 2019 lança o álbum Ghosting. O peso e a dor da ausência, tal como todos os seus monstros, processou-os através da sua arte, escrevendo e partilhando com o público as suas sombras. A morte de Arthur fez com que o seu sentimento pela vida e pelo mundo mudasse. Sentiu a natureza precária da nossa existência, a ideia de que podemos morrer a qualquer momento, e isso fê-lo compreender o valor enorme de ser humano e da nossa humanidade, que temos que honrar. Mesmo depois de ter perdido seu filho Jethro em 2022, que era o mais velho, Nick Cave acredita que nós podemos escolher, depois de um momento destes, a forma como olhar o mundo. Dentro do sofrimento, podemos não nos endurecer, mas antes virar-nos para fora, porque as nossas próprias relações também são frágeis e efêmeras e, por isso mesmo, têm que ser cuidadas. Vamos ouvir agora 2 outros monstros que não têm medo nenhum de nos mostrar a escuridão que vive dentro deles, para, de alguma forma, nos iluminarem a vida. Eles são os The Cure com And Nothing Is Forever, seguido por Elliot Smith com Everything Is Nothing To Me. Depois, deixamos então o Ghosting de Nick Cave falar em Ghosting Speaks. Vamos ouvir.
silence of the heartbeat.
Someone found the future as a statue in a fountain, an attention looking backward in a pool of water, wishes with a blue songbird on his shoulder, but keeps singing over everything. Everything means nothing to me. Everything means nothing to me. Everything means nothing to me.
Beside you, I am beside you, I am beside you, I am beside you. Look for me. Look for me. I am beside you. Look for me. I try to forget. Nothing is something. Where something is meant to be, I am beside you. Beside you, look for me. Look for me. I'll think they. Well, they've gathered here for me. I am within you. You are within me. I am beside you. You are beside. be free. I think they're singing to be free. I think my friends have gathered here for me. I think they've gathered here for me. To be beside me. Look for me. Look for me. I am beside you.
Quando questionado por que é que as músicas mais negativas e sombrias são as mais terapêuticas, Nick Cave responde simplesmente: as músicas mais negativas e sombrias são essenciais para a nossa saúde mental. Todos nós temos várias camadas de sofrimento e quando começamos a descascar essas camadas, conseguimos vislumbrar o que existe de bom dentro de cada um. Para ele, existe uma correlação entre a transgressão e as boas obras de arte, porque no fundo elas são uma validação do que nós somos como seres humanos. O livro Faith, Hope and Carnage é um testamento do poder da conversação, das coisas em que nós discordamos, mas são exatamente esses diálogos de discórdia que nos fazem aprender tanto. Porque, concordemos, não é de todo interessante estarmos apenas com quem pensa da mesma maneira que nós. É muito mais interessante estar com alguém que nos traga novas perspectivas e novas cores à nossa forma de pensar. Nick Cave gosta de não ter certeza sobre as coisas, de estar atento ao desconhecido, porque é aí que encontra o terreno fértil para a sua criatividade e para o seu desenvolvimento pessoal. Confessou numa entrevista que prefere o silêncio. Já não tem espaço para a música dos outros por estar tão embrenhado naquilo que é a sua música e a sua forma de viver a música. Quando está em palco, entrega-se a uma concentração extrema, contudo a mover-se no tempo certo. E aí sente-se invadido por um sentimento de amor constante. É algo que sente de forma recíproca com o público. Uma partilha que pode durar quase o concerto todo, como se fosse algo transcendente, singular e, ao mesmo tempo, comunitário. Ali debaixo dos holofotes, ele mergulha profundamente na letra, como se a habitasse. Sente-se atraído para o conto, como se o conto estivesse a falar com ele e estivesse a descobrir algo novo sobre aquela canção. Como se fosse uma conversa. E para ele, é esse o potencial da música, do qual se sente cada vez mais consciente. E isso leva-nos de volta ao começo de tudo. A primeira vez que Nick Cave sentiu que o seu caminho devia ser a música foi por volta dos 10 anos a ver o Johnny Cash Show. Ele via ali um lado sombrio na música, como se fosse feita por um criminoso, e ali passou a saber que a música também pode transportar alguma maldade. E isso intrigou-o. Depois, anos mais tarde, Rick Rubin liga-lhe a pedir autorização para que Johnny Cash gravasse The Mercy Seat, o que para ele foi uma enorme honra e algo nunca antes imaginado. E tu? Tens coragem de olhar pelo espelho e enfrentar os teus monstros? Os nossos medos são eles próprios os nossos espelhos. Eles mostram-nos aquilo que não queremos ver, mas que precisamos reconhecer. Quando olhamos para o outro lado do espelho, quem nos encara de volta? Quem sabe, uma oportunidade. Despeço-me por hoje, mas com encontro marcado já para a semana novamente, segunda-feira, às 9 da noite, em esradio.pt. Hoje enfrentámos alguns monstros de dor, de vazio, de mágoa e sofrimento. Mas talvez o maior segredo seja este. Eles nunca nos quiseram destruir, só queriam ser compreendidos. E essa continua a ser a maior lição de vida que Nick Cave nos pode trazer.
It all began when they took me from my home and put me on death row. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill. to objects and their fields, a ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup, those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels, a hook bone rising from my food, and all things either good or ungood. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this weighing of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger, and like some ragged stranger, he died upon the cross. Might I say it seems so fitting, in its way he was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. My kill hand's tattooed evil across its brother's fist. That filthy five, they did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold, the ark of his testament is stowed, a throne from which I'm told all history does unfold. It's made of wood and wire, and my body is on fire, and God is never far away. Into the mercy seat I climb. My head is shaved, my head is wired, and like a moth that tries to enter the bright eye, I go shuffling out of life just to hide in death a while. And anyway, I never lie. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this weighing of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is burning, and I think my head is glowing, and in a way I'm hoping to be done with all this twisting of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway there was no proof, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is glowing, and I think my head is smoking, and in a way I'm hoping to be done with all these looks of disbelief. A life for a life and a truth for a truth, and I've got nothing left to lose, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is smoking, and I think my head is melting, and in a way that's helping to be done with all this twisting of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, but I'm afraid I told a lie.
Through the Looking Glass.
Um programa de Joana Frade.